Aprovada. Agora temos um novo 4.33-4A. Proponente Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Agora temos... Um e dois.
Sr. Presidente, peço desculpa. Como é que ficou o resultado da votação anterior?
Anterior qual?
Esta de 4.33.3?
Sim. Foi aprovado. Foi, do Bloco de Esquerda foi aprovado. Não, não. 4.33.3. Não é essa?
Foi aprovado, sim. É isso?
Aprovado com o voto contra do PS e do PCP.
E voto favorável a todos os outros grupos parlamentares. Obrigado.
Portanto, agora temos aqui 4.34 da intervenção do Banco Central Europeu e da Direção-Geral de Concorrência. Quem vota contra? Do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP. Portanto, aprovado com a abstenção do PCP. 4.34.1, proponente PSD. Aqui há uma proposta do aceito pelo relator e diz aqui nova redação.
Não?
Portanto, o PSD não apresentou nenhuma nova redação aqui. É esta, não é? Muito bem. Srs. Deputados, vamos votar. 4.34.1, proponente PSD. Quem vota contra?
Sr. Presidente, antes de começarmos a votação, peço desculpa. A proposta de alteração do PSD à sua proposta tem aqui um inciso no início, não é? É possível ler, por favor? Não há nenhuma alteração. Ok.
É que está no guião, 4.34.1, proponente PSD. Quem vota contra? PAN. Quem se abstém? PCP. Portanto, aprovado com o voto contra do PAN e a abstenção do PCP. 4.34.2, do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 4.34.3.
Aqui é a alteração do PSD.
Sim, mas agora vamos votar do Bloco. Proponente Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS. PSD? PSD? Não. PS, Iniciativa Liberal, CDS, PP. Votos contra. Quem se abstém? PAN. Votos favoráveis dos restantes bancários.
Rejeitado.
Foi rejeitado. E agora, temos então aqui, sim, há uma proposta mais recente do PSD, neste ponto 4.34.3, no sentido da respectiva
eliminação.
No sentido de ter sido retirada. Retiram a vossa proposta, é isso, não é? O PSD retira a proposta que tinha apresentado anteriormente. Os deputados confirmam esta versão? Está confirmado? Os deputados não querem dizer ao microfone que é para ficar registado? Confirmado. O deputado Carneiro, faz
Sim.
favor.
Retirada, retirada.
Muito obrigado. Está então retirada. Retirada. Portanto, terminamos este pequeno dossiê. E vamos entrar no capítulo 4, conclusões, onde já estávamos, por acaso, na linha B, que diz respeito à resolução, da resolução à alienação do novo banco, este longo caminho. E eu pergunto quem, senhores deputados, vamos entrar no debate, não é? Pergunto quem pretende... Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, eu gostava de solicitar uma pausa, uma interrupção dos trabalhos, mas pode ser, Sr. Presidente, antes do debate ou depois do debate, antes do início das votações, conforme for entendimento dos colegas.
Deputados, fazemos o debate e fazemos a pausa a seguir.
Sr. Presidente, são 17h35, às 18 horas.
Sr. Deputado, às 10 para as 6, eu peço que façamos... porque em 15 minutos, com certeza,
Sr. Presidente, peço-lhe desculpa, mas nós não estaremos em condições de votar a seguir, pediremos uma segunda pausa.
Ah, mas isso porque vão preparar as votações?
Precisamos ainda de chegar aqui a alguns entendimentos, Sr.
Muito
Presidente.
Bem, Sr. Deputado, não tenho explicado essa parte que é suficientemente importante. Então, às 18 horas. Só uma nota para organizarmos as nossas vidas, não é? Há muitas senhoras e senhores deputados, não direi muitos, mas pelo menos alguns, que não, enfim, entendem que devemos estar aqui até às 8 horas e depois não prolongar os trabalhos, mas sim retomá-los amanhã de manhã. Portanto, nós, obviamente, que mesmo que sendo minoria, não devemos obrigar as pessoas a irem para além daquilo que é o horário normal. E, portanto, vamos fazer agora este, a linha B, da resolução à alienação do novo banco. E depois os outros dois ficam para amanhã. Não se ouve aí. A sério? Não, é o seguinte, há alguns senhores deputados que têm dificuldades de continuar os trabalhos para além do fim da tarde. E, portanto, nessa medida, não vamos obrigar as pessoas a virem fora das horas normais de funcionamento e de trabalho. E, portanto, vamos hoje, agora, até às 8 horas, terminar da resolução à alienação do novo banco. O capítulo 4, período após a alienação e as recomendações, ficarão para amanhã de manhã. E, portanto, em princípio, terminaremos amanhã de manhã. Portanto, retomando as votações, que não são as votações, mas sim a discussão, eu pergunto se quais são as inscrições para intervenções sobre este ponto. Está Alberto Fonseca, faz favor, isto é do cansaço. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por dizer o seguinte, enquanto estamos aqui todos a discutir isto já há algumas horas e com muitas horas pela frente e todas as horas e audições que tivemos na Comissão de Inquérito, segundo notícias de hoje, o principal responsável de tudo isto ter acontecido está a passear-se por ilhas italianas sem máscara quando pediu escusa de ir a tribunal precisamente pela questão do Covid e da sua idade, e eu acho que isto diz muito sobre a situação do nosso país, aquilo que andamos aqui a fazer, e acho que deve merecer uma reflexão séria por parte de todos nós. Posto isto, em relação aqui aos nossos trabalhos, eu gostava de recuperar aqui duas expressões até para ter alguma imparcialidade dita por parte de outros grupos parlamentares da parte da manhã, que foi relativamente ao relatório a procura de um mínimo de denominador comum, como aqui foi referido, e também que isto não é um relatório, que é uma narrativa. O que é certo, portanto, nós estamos perante um documento que é altamente parcial, é muito tendencioso, que não procura aquilo que é consensual e, aliás, tem coisas que nem sequer foram apuradas. Por exemplo, uma das conclusões que encontramos no relatório é que se a proposta da Lone Star 2017 fosse apresentada em 2015, o Banco de Portugal poderia ter aceito essa proposta e poderia ter concluído o processo, o que nunca foi concluído nem admitido nas audições, bem pelo contrário, e eu próprio fiz uma pergunta nesse sentido que me foi respondida de forma negativa. Mas temos mais, temos uma conclusão que fala de uma diferença de 600 milhões de euros entre duas auditorias da PwC e da UI, que resulta de uma degradação da exposição a um conjunto de devedores, o que não é verdade. Apuramos pela Comissão que isso resulta de metodologias diferentes. Temos numa conclusão que a cobertura dos CCAs no projeto Nota 2 era de 98%, quando na verdade é de 91%. Apesar da diferença não ser muita, estamos a falar de números, temos de ser rigorosos. Temos também nas conclusões que E esta até foi corrigida, mas tínhamos na versão inicial que a carteira de crédito da ongoing tinha sido vendida na nota 2 por 2,4 milhões de euros, quanto tal também não é verdade. Temos uma coisa impressionante, dizer que um relatório feito pela PwC do apuramento do valor de capital inicial, cuja conclusão foi conhecida em dezembro de 2015, condicionou o valor da capitalização inicial que foi feita em agosto, portanto, em dezembro de 2014, que foi feito em agosto de 2014, portanto, um evento de dezembro condicionou algo que aconteceu em agosto. Temos uma diferença completa no tratamento, quer do Banco de Portugal, quer dos governos, quando se trata da resolução versus a questão da venda. Para a mesma situação, para os mesmos poderes. Por exemplo, quando se trata da intervenção do Banco de Portugal na resolução, é dito que o Banco de Portugal, enquanto autoridade da resolução nacional, tomou a decisão de resolução. Mas quando se fala da questão da venda, enquanto autoridade de resolução nacional, conforme resulta do REGIC, da Lei Orgânica do Banco de Portugal, em articulação com o BCE, no quadro do MUS e do MUR, portanto, toda uma completa descrição. Quando se fala do Governo e da relação com a DG Comp, diz-se que na altura da resolução o Governo conduziu e realizou negociações, mas quando se trata da venda, diz-se que o Governo, no quadro, no enquadramento legislativo e de acordo com as suas competências próprias, conduziu e realizou negociações. Quando se trata da relação do Ministro das Finanças com o Governador do Banco de Portugal, a Sra. Ministra de Estado tem nome, a Ministra de Estado das Finanças tem um nome e é dito que assegurou o acompanhamento. Já quando se trata da venda, já não tem nome e, além de assegurar o acompanhamento, visa preservar a sustentabilidade do sistema bancário, sistema financeiro, salvaguardando o interesse público. Portanto, temos aqui claramente um tratamento assimétrico, dois pesos e duas medidas, que vai muito para além daquilo que acabei de referir. Por exemplo, a questão da venda falhada e da venda concretizada são dois momentos que entendemos que deveriam merecer maior detalhe nas conclusões e, reconhecendo que a venda concretizada tem mais importância do que a venda falhada, ainda assim há muita coisa que falha sobre a venda falhada, que, por exemplo, ignora por completo a crise nos mercados asiáticos. Eu recordo que dois dos três compradores que estavam na fase final do processo eram da Ásia, portanto, não nos parece compreensível que este facto tenha sido omitido. Portanto, há aqui alguma confusão, como já se viu na questão da proposta da Lone Star 2015 ter sido apresentada em 2017. Também o próprio cenário da Deloitte que estudou relativamente à liquidação do banco refere-se a 2015 e não a 2017, e quem lê o relatório não é isso que fica convencido. Portanto, há aqui um conjunto de situações que não podem merecer o nosso acordo. No entanto, nem tudo está errado e há também alguns dos aspectos com o qual concordamos com este relatório. Um deles é uma conclusão que destrói por completo aquela que foi a narrativa do Governo Partido Socialista, em particular do ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, relativamente à retransmissão das obrigações em dezembro de 2015, em que havia esta narrativa de que isso terá feito aumentar as taxas de juros da dívida pública. O que não é verdade, ficou comprovado nos trabalhos de audição, o IGCP foi muito claro nesse aspecto. O relatório, a muito custo, acaba por reconhecer que isto é verdade e há que também enaltecer isso. E por falar no ex-ministro Mário Centeno e também o ex-secretário de Estado Mourinho Félix, também aqui já não, o relatório já não faz esta referência, mas os trabalhos da Comissão permitiram concluir nesse sentido, também a destruir a narrativa de que a resolução do BES ou a não tomada de qualquer medida antes teve a ver com a saída limpa da Troika, o que ficou manifestamente comprovado nos trabalhos desta Comissão, em particular na audição do ex-secretário de Estado Mourinho Félix. Relativamente às negociações com a DG Comp, Foi, por demais evidente, que o Governo foi incapaz de fazer vingar o interesse público nessas negociações, que é por não ter conseguido um administrador executivo e termos tido a solução da Comissão de Acompanhamento, que sabemos todas as limitações que tem. A questão do exercício dos direitos por impostos diferidos, que só abatem à participação do Fundo de Resolução, que também é manifestamente lesivo do interesse público. A questão da cláusula de backstop, que num primeiro momento foi omitido, num segundo momento foi revelado pela Comissão Europeia. Agora, mais recentemente, tivemos, fruto do trabalho do Tribunal de Contas, conhecimento do valor estimado